projetos de resolução. Nós sabemos quais são, digamos, os procedimentos e quero também clarificar que na conferência de presidentes de comissão chamou-se, em vez de parecer, passou-se a chamar aquele relato que se vai fazer, informação. E que isso será feito sempre pelos serviços de apoio das comissões, que é para distinguir do parecer em relação ao processo legislativo. E, portanto, vem de encontro àquilo que nós aqui também já tínhamos refletido. Nesse sentido, o projeto de resolução número 250 de iniciativa do Bloco de Esquerda, a criação de gabinetes e linhas verdes de prevenção da violência das praxes e de apoio às vítimas dessas práticas. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Honório para, caso queira, poder apresentar esse projeto de resolução e haverá uma discussão. Recordo que não há, obviamente, nenhuma votação em comissão. Eu não sei se já tenho que me ausentar. Tenho. Então pedi ao Sr. Vice-Presidente que pudesse presidir aos trabalhos. Eu vou receber então o Sr. Reitor e depois regresso.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Muito rapidamente, eu penso que este projeto de resolução é claro e inevitável. Baseia-se, aliás, num relatório que foi efetuado com base no tratamento das práticas, das praxes académicas e da sua triste história. Tem por isso e assenta por isso na sua estrutura inicial no levantamento de situações bastante e suficientemente dramáticas e, por outro lado, faz o levantamento, digamos assim, dos aspectos que inibem aquilo que poderia ser razoável, que é a denúncia regular e atempada de situações desta natureza. Elas têm naturalmente a ver com uma cultura corporativa, com o princípio da hierarquia nestas relações inter- e intragrupais, e têm feito situações e quadros que têm feito destas práticas de abuso e de violência quadros relativamente naturais, relativamente ocultos e que justificaram o relatório a que vos referi e, por outro lado, a iniciativa que aqui é apresentada, que vem no sentido da criação de gabinetes de apoio aos estudantes nas cidades com instituições de ensino superior, ao mesmo tempo que se assegura uma linha telefónica gratuita e nacional e garante o acompanhamento psicológico e jurídico às vítimas de semelhantes práticas. Queria recordar os e as presentes que, no âmbito, mormente, das manifestações do Sr. Procurador-Geral da República em tempos sobre a violência em contexto escolar, e que vocês recordarão melhor do que eu, estas preocupações são atuais, são legítimas, devem merecer a vossa atenção, nomeadamente quando até incluir a possibilidade de serem as próprias instituições ou os responsáveis das instituições de ensino superior até terem e deverem consagrar-se o princípio de que deveriam denunciar estas práticas de violência sempre que delas tenham conhecimento. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bravo Nico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos referir aqui que este projeto de resolução, como foi referido pelo Sr. Deputado, vem no seguimento de um trabalho, de um relatório que foi aqui também apresentado e que na altura nós relevámos, digamos, esse trabalho, a qualidade do que nos foi aqui apresentado e a atualidade e a pertinência desse mesmo trabalho. E, de facto, esse relatório, nesse momento em que foi aqui apresentado, aqui há um tempo atrás, deu um importante contributo da Assembleia para o debate e a agenda política em torno desta questão das praxes académicas. E teve consequências. De facto, digamos, estas questões tiveram uma outra representação na sociedade portuguesa e, eventualmente, houve uma movimentação das instituições de ensino superior no sentido de prevenirem, de despistarem eventuais práticas no âmbito das praxes atentatórias, enfim, da lei e atentatórias da humanidade com que as pessoas devem ser tratadas. E o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, através do Sr. Ministro, se dirigiu aos responsáveis das instituições de ensino superior, digamos, com algumas recomendações e algumas orientações e relevando exatamente aquela questão, digamos, do aspecto de prevenir e eventualmente até responsabilizar perante a lei, aqueles que, podendo prevenir essas situações, não tenham feito tudo o que possam ter feito. E referiria também aqui, digamos, uma outra dimensão que nós achamos que é muito importante e que tem a ver com a preocupação que hoje existe nesta matéria na lei, particularmente através do novo regime jurídico das instituições de ensino superior, que consagram hoje estas práticas violentas, digamos, no âmbito das praxes, colocando-as em sede de infrações disciplinares e remetendo para, digamos, a atuação das próprias instituições do ensino superior, particularmente quando o regime jurídico prevê e criou a figura do professor do estudante e lhe atribuiu uma dignidade legal e estatutária e lhe atribuiu competências nesta mesma área, o que é, uma novidade que aparece em concomitância com a preocupação que foi referida aqui e foi manifestada pelo relatório do Bloco de Esquerda e que, de certa maneira, foi uma preocupação que se foi sedimentando na sociedade portuguesa de responsabilizar mais as instituições de ensino superior no sentido de estas regularem e intervirem junto das práticas no âmbito da praxe que possam ser ilegais. E aqui caímos no âmbito da autonomia de cada uma das instituições de ensino superior e este ano letivo, pelas informações e pelas notícias que nos têm chegado, houve uma atenção diferente e uma atitude muito diferente de parte dos responsáveis das instituições de ensino superior, com respostas diversas e enquadramentos também diversos, mas todas essas respostas e todas essas ações no sentido de prevenir a violência e o de respeito pela lei, demonstraram que, digamos, o contributo que a Assembleia deu através desta comissão foi válido, que o contributo do relatório, então, do Bloco de Esquerda também foi válido e que, digamos, quer o Ministério, quer as instituições, levaram em boa conta, digamos, a nossa preocupação e a nossa manifestação de que alguma coisa poderia ser feita em sede própria, quando nós damos em sede própria, em sede da autonomia das diferentes instituições. De maneira que, digamos, a nossa posição é um pouco que a realidade mudou. Essa realidade hoje é bem melhor do que aquela que era há 2 ou 3 anos atrás e certamente a Assembleia deu um contributo positivo em toda esta matéria. Relativamente à criação de gabinetes da linha verde, digamos, dos gabinetes e da linha verde de prevenção da violência, no nosso entendimento e no seguimento daquilo que eu acabei de dizer, é que estas soluções que aqui são preconizadas devem ser soluções que devem ficar à responsabilidade das instituições de ensino superior colocarem em prática ou não, de acordo com a sua circunstância e no claro respeito, quer do regime jurídico, quer da sua própria autonomia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Almeida.
Muito obrigado. Eu queria lembrar que a matéria hoje aqui em discussão foi objeto, como já foi referido, de um relatório elaborado pela deputada do Bloco de Esquerda, Ana Drago. Sim. Não, mas foi elaborado pela relatora Ana Drago. Foi apresentado, foi pelo deputado José Soeiro. Sim. Vai dar ao mesmo. Dessa discussão resultaram na aprovação de um conjunto de recomendações e, se bem me lembro, até sugeridas pelo Partido Social Democrata e tinha-me parecido bem acolhidas por outros grupos parlamentares a sugestão de que esse relatório fosse base de um projeto de resolução conjunto e subscrito por todos os grupos parlamentares. Isso não foi possível, lamentámos esse facto e lamentámos também o facto de que da discussão tivesse surgido um conjunto de aprovação de recomendações que agora também não estão complementadas no projeto de resolução do Bloco de Esquerda, entre as quais a realização de um estudo nacional, que foi aprovado por unanimidade, a criação de instrumentos que promovessem a divulgação de informação da problemática da praxe, aprovado por unanimidade também, a criação de uma rede de apoio aos estudantes que deveria disponibilizar recursos de apoio psicológico e jurídico, aprovada por maioria com a abstenção do Partido Socialista na altura, a sistematização e divulgação ativa de boas práticas por parte do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, também aprovada por maioria com a abstenção do Partido Socialista, e, portanto, estas propostas não estão complementadas, contempladas no projeto de resolução agora. Ainda assim, as três propostas deste projeto de resolução são precisamente as propostas do relatório cujo a parte não foi votada, que seria a opinião do relator. E, portanto, o PSD apenas lamenta o facto de não ter sido um projeto subscrito por todos os grupos parlamentares, que com certeza teria sido um projeto mais sólido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, peço a compreensão porque eu inscrevi-me e também preciso de falar, embora esteja aqui. Esta iniciativa, portanto, este do historial já foi de facto traçado e o grupo parlamentar do PCP está relativamente à vontade para falar, porque na altura foi, aliás, quase que o motivo da exclusão desses pontos do relatório, porque quebrou a suposta unanimidade que havia em torno desses pontos e, portanto, manifestou-se contra a criação do gabinete e, portanto, houve esse entendimento de retirar os pontos da parte que seria para votar e passaram para a opinião do relator. Por acaso, já nem me lembrava esse episódio concreto. Mas eu recordo bem, e portanto, por isso é que eu dizia que estava à vontade para falar, que na altura o PS manifestou acordo com eles, nomeadamente o da criação dos gabinetes e da linha verde, etc. Mas julgo que sobre isto era importante dizer o seguinte. O regime legal português prevê um conjunto de tipologias criminais que se podem perfeitamente aplicar às práticas que se aproximem de práticas criminosas ou que se consubstanciem práticas criminosas, mesmo que sejam tidas ou praticadas durante uma praxe académica. Marginalizar ou lançar sobre a praxe a ideia de que toda a praxe é criminosa, é humilhante, é uma posição que não podemos subscrever. Bem pelo contrário, o conhecimento que temos das praxes por todo o país revelam que, na maior parte dos casos, a praxe é uma iniciativa de auto-organização estudantil para a organização do seu próprio lazer e do seu próprio enquadramento na escola. E, obviamente, que em alguns casos há abusos, como pode haver em qualquer outro ambiente, dentro ou fora da praxe académica. E, como tal, não vamos agora criminalizar ou marginalizar todos os comportamentos ou todas as organizações, porque há crimes, quer dizer, qualquer dia proibimos, por exemplo, a levar ao ridículo, e eu sei que o Bloco de Esquerda não está a propor a proibição das praxes. Mas isto até é mais para a cartinha que o Ministro mandou às instituições, que lançava sobre as instituições quase uma guilhotina que dizia: vocês tenham muito cuidadinho porque se houver algum problema são vocês os responsáveis. E há casos de que este grupo parlamentar tem conhecimento de instituições que fizeram cartas às associações estudantes e às comissões de praxe a dizer que este ano não havia praxe para ninguém porque o governo tinha feito aquela carta. Portanto, também não é o caminho lançar esta anátema sobre a praxe académica. Porque qualquer dia, por exemplo, proibimos um jogo de futebol, porque às vezes nos jogos de futebol cometem-se crimes, não é? Ou proibimos os festivais de verão, porque às vezes há malta que apanha overdoses e outra malta que entra em conflitos. Portanto, e este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, além de colocar a praxe na sua exposição de motivos numa categoria pouco que eu julgo e que o PCP julga que não caracteriza a praxe académica, aponta soluções que aquela que teria mais consequências, que é a da disponibilização dos recursos de acompanhamento psicológico e jurídico às vítimas, e que o PCP está disponível até para ver, para dar o seu voto favorável, mas de facto julgamos que se alguém for à polícia dizer que foi alvo de agressão, mesmo que tenha sido num ambiente de praxe, portanto foi alvo de um crime e, portanto, terá o aconselhamento jurídico necessário e, aliás, poderá inclusivamente apresentar queixa. As outras duas parecem-nos bastante desmedidas. Tivemos a oportunidade de dizer isso na altura do relatório. Aliás, foram até tiradas do corpo das conclusões exatamente porque não motivavam grande unanimidade à sua volta. Obrigado. Senhor Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Relativamente a este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, eu penso que o Bloco de Esquerda faz, digamos, com este projeto de resolução, de alguma maneira, mostra a abordagem que tem das praxes. Parte de um princípio consensual, que é todos nós somos contra as praxes violentas, para fazer um conjunto, fazer um, digamos assim, uma carga sobre a própria praxe. E, portanto, faz assim uma espécie, não faz um manifesto antipraxe, seria um exagero, mas faz todo um conjunto de considerações cujo enquadramento é uma visão antipraxe. Eu, sinceramente, não tenho nada contra as praxes, tenho tudo contra as praxes violentas, porque, como aliás aqui já foi dito, uma praxe violenta é consubstancia-se em própria prática de um crime e, portanto, tem que ser combatida. A praxe, como um conjunto de hábitos, digamos assim, de inserção, de acolhimento de jovens estudantes numa determinada academia, não tem nada a opor. Agora, realmente, repito, contra praxes violentas, ou até contra praxes estúpidas, algumas delas não têm outra qualificação que não seja isso, de facto, pronto. E, portanto, digamos, por um lado, queria realçar aqui o facto de, já no relatório que aqui foi abordado, e que foi subscrito por uma senhora deputada e apresentado por outra, já nessa altura tivemos a oportunidade de dizer isso, que há, digamos assim, o Bloco de Esquerda de facto aproveita um princípio consensual para, digamos assim, criar todo um conjunto de argumentário contra as praxes. Aí não podemos concordar. Relativamente às propostas que aqui apresenta, subscrevo aquilo que o Sr. Deputado Miguel Tiago acabou de dizer, dizendo... Para mim ser conservador é um elogio, o Sr. Deputado lá sabe. Mas suponho que isto tem a ver com vários aspectos ao mesmo tempo. Por um lado, tem a ver com o respeito pela autonomia e a forma de organização de cada instituição, que me parece que é de defender. Por outro lado, quanto aos gabinetes de apoio a estudantes, digamos, eu acho que seria muito mau que se criassem gabinetes de apoio aos estudantes apenas por causa de traumas relacionados com a praxe. Então, já agora que se criem gabinetes de apoio, pronto. Se isso era necessário, que não seja só para isto. E quanto às outras, digamos, parece-me que também não serão a solução mais correta, até porque, sinceramente, eu acho que a questão de fundo é mesmo uma questão quase de prevenção, uma questão de fiscalização e também uma questão de cultura, de desenvolvimento das praxes com respeito por valores básicos e essenciais. Nesse sentido não vemos com bons olhos estas propostas que em concreto aqui o Bloco de Esquerda nos propõe neste projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Gostaria de... Esta matéria já foi grandemente discutida. Eu acho que, de algum modo, é interessante conferir as intervenções a propósito do relatório da disciplina e da violência com este projeto. Porque eu diria quase que são contraditórios. Nós assumimos que os espaços escolares são espaços perigosos de alguma violência, não só de indisciplina, mas também de alguma violência, e deveremos defender e construir metodologias e intervenções e criar estruturas para responder a essa situação de violência que consideramos preocupante e que é preciso prevenir, mesmo que não a consideramos muito, muito preocupante, mas que é preciso prevenir antes que ela se torne uma hiperbolização de ações. Mas se nós não consideramos que os espaços escolares não são espaços privilegiados de violência, e eu não considero, acho que as escolas, eu penso que todos os senhores deputados sabem que as praxes hoje não são só as praxes académicas do ensino superior. As praxes hoje acontecem no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo e no ensino secundário. Claro que praxes de acordo com a altura e o peso dos interlocutores. Se nós não consideramos que efetivamente os espaços escolares são espaços de violência, penso que à escola, quer estejamos a falar de uma escola de primeiro ciclo, quer estejamos a falar de uma universidade, de uma faculdade, devem ser dadas as condições para que ela, no seu seio, e em nome de autonomia que ela tem cada vez menos e que deve exigir ter cada vez mais, que em nome da sua própria autonomia ela encontre respostas adequadas a esses processos de violência. Isto não significa que eu considero uma boa metodologia que o senhor Ministro do Ensino Superior escreva às escolas a dizer o que disse relativamente às praxes. Quando muito, se fosse assim, ele deveria ter combinado com o Sr. Ministro da Educação e tinham escrito ambos uma carta, desde o pré-escolar, ou desde o primeiro ciclo, ao ensino superior. Portanto, as coisas não funcionam assim, na minha opinião, as coisas não se tratam assim e, de facto, se as faculdades considerarem... Eu recordo-me que aqui, há 2 anos, foi feita uma avaliação das praxes existentes no país e foram localizados aquilo que eram as... os espaços da academia mais disponíveis para a praxe violenta. E apontavam-se uma série de números que recaíam quase sempre sobre as mesmas escolas ao longo dos últimos anos. Se esta instituição em si considerar que, efetivamente, é importante ter um gabinete de apoio para esses alunos quando chegam a essa faculdade, e que deverão ter especialistas à sua disposição, psicólogos e outros. Naturalmente que a faculdade entenderá e encontrará a resposta necessária para que isso aconteça. Penso que é mau que a Assembleia da República proponha a criação de gabinetes para combater a violência das praxes. Acho que temos que fundamentalmente exigir que a sociedade não produza praxes violentas, primeiro facto. Segundo, exigir, não é aconselhar, mas tem uma carta com o Sr. Ministro, é exigir que elas não aconteçam e pedir responsabilidades aos espaços educativos onde elas acontecem, e pedir responsabilidades não significa só pedir à Associação de Estudantes, significa pedir àqueles que são responsáveis máximos pelas instituições, e em terceiro lugar, se acaso isso acontecer, pois que a escola e as tutelas encaminham os processos para quem direito. Para quem direito, pode ser os tribunais, pode ser o crime, pode ser a Procuradoria-Geral da República, etc. E, portanto, penso que, na minha opinião, esse deveria ser o tema. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre este projeto de resolução, mas nenhum grupo parlamentar, nem nenhum senhor deputado pediu a palavra, e, portanto, eu julgo que agora são os que me cabem a mim, os projetos de resolução que me cabem apresentar. Eles estão em 2 pontos separados, mas se os senhores deputados não se